Programa Ponto de Vista.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Como vocês viram no primeiro bloco, nós estamos falando com a doutora Marta Pimenta de Brito e falou no primeiro momento sobre a questão da saúde mental, a prevenção, né, os sintomas para que a gente possa perceber. Acho que a Marta virá, depois desse programa, certamente é uma das nossas universidades aqui para tratar dessa temática. Vou sugerir também a Universidade Católica do Mato Grosso do Sul para que você possa aparecer por aqui, Marta, para trabalhar e nos visitar. Não é uma boa ideia?
Sim, já dei aulas na Universidade do Rio Grande do Sul.
Ah, olha aí.
Na altura que estava na Suíça, fizeram muitos convites para ir para o Brasil. Ah. Mas eu não deixei a Europa. Só fui para os Estados Unidos.
Marta, eu sei que esse assunto que nós tratamos no primeiro bloco é um assunto muito vasto, né? Você deu aqui somente um pequeno gostinho daquilo que realmente deve ser tratado. Mas como nós temos uma outra temática que eu acho que é importante, e eu, assim como uma pessoa que trabalha na Conferência dos Bispos, exatamente para a questão dos matrimônios e da família, me interessa muito tratar desse tema. Vocês são promotores de um site de relacionamento em Portugal e já em mais de 20 países, né? Você poderia nos falar um pouquinho do Dates Católico, que é esse nome que vocês deram? O que é realmente o Dates Católico?
Então, nós há 3 anos, em 2015, trouxemos para a língua portuguesa o datescatolicos.org. E o que é isto? Isto é uma comunidade para quem procura a sua cara metade e quer partilhar fé e valores. Esta comunidade nasceu na Áustria há mais de 15 anos, através de um pedido de um bispo a um casal de austríacos, que é a Gudrun e o Martin Kugler. Ela até é uma política conhecida na Áustria, são pais de 4 filhos, e eles na altura tentaram ver o que existia de plataformas para as pessoas se conhecerem e desenvolveram esta. E em 2015 eles conheceram-me numa formação em Bruxelas e convidaram-me para ser representante com o António, meu marido, porque ele é que é mais da área da gestão e da comunicação. Eu sou apenas psicóloga, vou fazendo algumas formações, mas não tinha tanto à vontade com o jornalismo como tinha o António.
Sim.
E, portanto, nós trouxemos para os países de língua portuguesa. Neste momento estamos em Portugal há 3 anos, também no Brasil, em Angola e em Moçambique, e vamos aumentando o nosso alargamento a todos, porque, na verdade, nós temos tantas pessoas portuguesas espalhadas pelo mundo e que temos tantas pessoas. Nós aceitámos este convite porque percebíamos, quer entre amigos, quer entre familiares, que as pessoas queriam casar, queriam constituir família, tinham valores muito certos e parecia que não encontravam a pessoa certa, tinham dificuldade. porque a pessoa chega a uma idade, eu própria posso falar porque casei com 31 anos e o António tinha na altura 29, nós casamos vai fazer 8 anos, e eu lembro-me perfeitamente que entre as minhas amigas eu queria casar, desde nova que eu queria casar, e fui a última ou das últimas a casar. E para mim era-me difícil encontrar, porque eu normalmente dizia às pessoas que queria casar e queria ter 8 filhos. Ora, quer ter 8 filhos? Alguns fugiam, não é?
Outros claro.
Pensavam que não eram a pessoa certa, que gostavam de mim, mas que não estavam preparados para os 8 filhos. Mas eu lembro, eu sempre fui assim um bocadinho teimosa e dizia, não, eu vou continuar a dizer isto porque um dia vai aparecer esta pessoa. E realmente apareceu.
Uhum.
O António, lembro perfeitamente das nossas primeiras conversas, eu dizer isso, e para ele era perfeitamente normal, porque ele até vinha de uma família de 9, portanto 8 não seria um problema.
Uhum.
E isto foi dar um exemplo que realmente nós temos vindo nestes 3 anos a perceber o quantas pessoas acabavam por estar isoladas. E esta nossa plataforma, o www.deitoscatolicos.org, tem ajudado muita gente. Nós em 3 anos já conseguimos que 40 casamentos fossem realizados, já nasceram 5 bebés frutos destes casamentos. E portanto é extraordinário como é que através do online nós conseguimos juntar pessoas que partilham a mesma fé e os mesmos valores. Durante no site, além do site, nós tentamos também promover eventos.
Sim.
Eventos de formação humana e espiritual que possam ajudar as pessoas a ter uma melhor autoestima, a não terem medo do tal dizer que querem ter 8 filhos, ou porque se a pessoa acredita deve lutar por esses sonhos, não é?
Marta, eu tenho vários paroquianos que têm 8 filhos. Eu tenho o chefe dos bombeiros aqui, o responsável dos bombeiros aqui na região, né? Ele vai para a missa todo final de semana com uma Kombi, que é um carro grande para levar todos os filhos.
Sim.
São 8, exatamente.
Muito bem.
Marta, agora uma coisa importante, né? Nós sabemos que nas redes sociais, às vezes, os relacionamentos são muito frágeis, né? As pessoas se conhecem, mas não se conhecem. Aparece uma imagem, tanto a imagem, a fotografia, como depois a imagem que a pessoa vai construindo a partir de conversas e tudo mais. Imagens, às vezes, muito falsas, né? E no Dados Católicos, pelo aquele contato que eu tive com vocês e o que eu já li também, né? A questão é diferente. É preparar a pessoa exatamente porque todo mundo hoje tem acesso à rede, praticamente, né? Que a pessoa acesse, portanto, a rede através do Dados, mas com uma coisa séria, com uma formação, com uma possibilidade realmente de encontro real. Não somente um encontro fictício.
Exatamente, nós temos vários mecanismos para ajudar as pessoas a realmente encontrarem a pessoa que pretendem. É óbvio que não podemos garantir, porque repare, a nossa plataforma está aberta às pessoas e eu costumo dizer que aquilo que acontece online é o mesmo que acontece offline. Eu posso estar na mesma igreja todos os domingos ao lado de uma pessoa e depois venho a perceber-me que essa pessoa não partilha da mesma fé e dos mesmos valores e tem outras intenções. Portanto, aquilo que acontece online é exatamente a mesma coisa. Agora, nós preparamos as pessoas no sentido de que existem algumas regras, que é não passarem todo o tempo online, ou seja, tentarem marcar um primeiro encontro para se conhecerem pessoalmente, mas esse primeiro encontro também deve ter algumas regras. Não deve ser num sítio privado, deve ser num sítio público, deve ser...
Marta, deixa eu só... Perdão, deixa eu explicar o que é sítio aqui para o pessoal. Seria um ambiente, né? Uma casa, né? Porque o pessoal não usa a palavra. Sítio, sítio aqui seria uma pequena fazendinha no campo.
Exatamente.
Isso. Tá bom.
Portanto, um local que escolhem ser um café, um restaurante, e não ser propriamente dizer à pessoa, eu moro aqui, portanto, venho à minha casa. Ou seja, por muito, e isso foi um trabalho que nós fizemos ao longo destes 3 anos, porque havia muitas pessoas que nos diziam assim: ah, mas nós estamos entre católicos, somos todos irmãos. Eu não concordo com isso, porque nós sabemos que podemos dizer que somos todos católicos, mas uns estão com boas intenções, outros estão com más intenções, não é?
Claro.
E, portanto, isto é uma das formas de ajudar as pessoas a encontrarem. Nós temos um questionário que as pessoas preenchem, e se aquilo que nos têm dito é que realmente esse questionário ajuda muito, até ao nível do seu próprio autoconhecimento, porque esse questionário vai fazer perguntas como: imagine-se casada um sábado à tarde, o que é que prefere fazer? Prefere ir às compras? Prefere estar a limpar a casa? Prefere estar a fazer jogos em família? O que é que seja. E, portanto, a pessoa vai se autoconhecer. Depois temos uma área em que temos textos escritos quer por nós, quer por pessoas que nós convidamos para escrever, e são de vários, portanto, têm dicas de como escolher a cara metade. Entretanto, também lançámos alguns livros para ajudar. Nós temos saído durante estes 3 anos na imprensa, portanto, estivemos nos quatro canais de televisão em Portugal, temos estado em muitas rádios, e isso foi ótimo, ou seja, os jornalistas foram parceiros excelentes para nós, porque ao contrário do que muita gente diz, que os jornalistas querem o nosso mal, eu que não tinha experiência nenhuma com jornalistas, pude ver o quanto eles nos ajudaram a chegar às pessoas. Eles próprios notaram que era preciso este projeto em Portugal. E repare, em Portugal é um dos projetos católicos que mais está, eu diria que até é o projeto católico que mais está nos meios laicos da comunicação social.
Sim.
E as pessoas interessam-se, percebem a necessidade. E aquilo que nós temos visto acaba por também ser um meio evangelizador, porque nós encontramos muitas pessoas que estavam afastadas da igreja por alguma coisa que correu mal durante a sua adolescência, e o próprio projeto, através dos seus eventos, através do seu discurso, trouxe as pessoas de volta para a igreja, para terem uma vida espiritual. Portanto, tem sido um trabalho muito interessante também nesse aspecto de evangelização.
Marta, aqui no Brasil, na Conferência Episcopal, a gente trabalha a questão do matrimônio em etapas, né? E em 3 módulos diferentes, que é o pré-matrimônio, que vai desde o batismo até o casamento, né? O pós-matrimônio, sobretudo a gente dá uma atenção especial aos 2 primeiros anos dessa formação, e depois nós chamamos casos especiais. E eu estava estudando bem os casos especiais e olhando um pouco para o dados católico, tem um pezinho nos casos especiais, porque de fato são aquelas pessoas que estão procurando, né? Aqui na paróquia nós estamos criando grupos de pessoas sós, por exemplo, né? Mas nesse caso não é questão de ser só, é alguém que está procurando, mas que ainda não encontrou, e tem uma certa, a pessoa já deveria ter uma certa idade, né? Não seria os primeiros anos da juventude, obviamente. Como é que você vê? Será que a gente pode pensar realmente que esse trabalho também, que vocês, claro, não classificaram nessas 3 dimensões, né? Porque ele é transversal, também é pré-matrimônio, que a pessoa não casou ainda, mas pela faixa etária, nós poderíamos dizer que esse pessoal entra até em um processo de caso especial?
Nós, pela nossa experiência, podemos dizer que nós temos pessoas de todas as idades. Temos solteiros, temos viúvos, e temos de todas as idades, mas realmente a maioria são pessoas maduras, pessoas que estão entre os 30 e os 45, 50 anos. Essa é a nossa maioria dos nossos membros. E é curioso, porque até o Papa agora começou a escrever e a falar sobre estas pessoas, porque também elas podem ter o seu caminho de santidade, mas durante muito tempo foram um bocadinho esquecidas nas próprias comunidades da Igreja. E tem sido esse trabalho que nós temos tentado fazer, acompanhado, e isso nós notamos através do feedback das pessoas, de que os leitos católicos lhes faz sentido, porque sentiam que não tinham ainda um espaço na Igreja. Repare, nós somos um projeto de casais leigos, nós não somos um projeto que está na estrutura da Igreja. Nós temos algumas vozes de apoio da Igreja, nós temos padres que nos ajudam, mas nós não somos, não pertencemos à instituição Igreja.
Então, certo.
É um projeto de leigos. O nosso sonho seria, com certeza, pertencer, porque, repare, isto é um projeto que tem custos elevadíssimos. Neste momento, nestes 3 anos, tem sido um investimento pessoal, meu e do António, muito grande, mas com certeza que, quando começarem a vir os 8 filhos, nós não podemos estar a continuar sempre a sermos nós, enquanto casal, a investirmos, porque isto é tudo muito bonito, mas envolve algum investimento que nós não conseguimos, e portanto seria o nosso sonho que estivéssemos integrados na Igreja, porque nós sabemos que a Igreja é uma instituição que, pela sua grandeza, poderá ter um investimento totalmente diferente, não é? Às vezes as pessoas perguntam-nos porquê que o Deitos Católicos é pago. Por um lado, o Deitos Católicos é pago, e estamos a falar de uma taxa muito, muito baixa, mas estamos a falar porque o Deitos Católicos tem custos.
Claro.
Para estar online, para ter os certificados de segurança.
Claro.
Nós pagamos os impostos, nós como empresa, ao contrário da Igreja, nós temos que pagar 23% de IVA em Portugal.
Sim.
E tudo isso, quer dizer, são custos, não é?
Claro, é normal. Sim.
É verdade que esse projeto tem uma vertente muito pastoral, mas infelizmente nós temos que agir enquanto cidadãos, para
sim,
além do leigo, não
sim.
É?
Sim, não, esse as pessoas têm que entender que as coisas bem feitas, também nós estamos na sociedade, ainda não somos anjos, né? Quando estivermos no trono diante dos anjos do Senhor, a gente não precisa pagar em moeda corrente.
Claro.
Mas até lá a gente precisa. Marta, é interessante você salientar que é um projeto de leigos, né? É porque de leigos é que está aberto para além da dimensão da própria Igreja. Marta, pensando aqui no Brasil, né? Já tem gente no Brasil que participa, né? Eu tenho divulgado.
Nós temos 10 mil membros no Brasil.
Ah, 10 mil membros, que bom. Marta, e no Brasil tem alguém responsável?
Nós temos um casal que foi do, por acaso é muito engraçado, é uma brasileira, a Magali, e o Pedro é português. Eles conheceram-se no Deitos Católicos.
Sim.
E casaram há dois anos e pouco, acho que foi logo no início do Deitos Católicos, e por acaso foi o primeiro casal que aceitou dar uma entrevista aos meios de comunicação, e deu à Folha de São Paulo.
Uhum.
Foi uma entrevista muito boa que deram para no Brasil, e eles realmente são os nossos primeiros parceiros, ou seja, eles vão começar a fazer eventos.
Sim.
Mas como o Brasil é tão grande, nós gostaríamos obviamente de ter mais pessoas que nos pudessem ajudar, porque eu e o António não podemos fazer os eventos no Brasil.
Claro.
E portanto gostávamos imenso de ter outros casais ou mesmo padres que nos pudessem ajudar na parte de acompanhamento dos nossos membros aí no Brasil.
Uhum. Sim, sim. É como o padre me proponha, viu? posso ajudar. Posso ajudar. Marta, agora começou a chegar aqui os recadinhos, né? A Solange e o Alisson, que este é o casal responsável da pastoral familiar no nosso estado, aqui na nossa província, diz que estão, uhum, escutando o programa, muito bom, e estão ansiosos para que vocês venham ao Brasil.
Ah, com muito prazer.
Também a Francisca, que está acompanhando, disse... no caso anterior que nós estávamos falando, né? Ela conhece pessoas com situações semelhantes à questão da saúde mental, né? Que precisaram de ajudas, né? E como é importante realmente ter alguém que acompanha, que vê esses sintomas e pode também ajudar. Então, a Francisca também deixa aqui um abraço para você, daqui da nossa cidade de Dourados. E outros recados que estão mandando abraço pessoas que estão mandando abraço para você. Marta,
sim,
agora...
eu há pouco por acaso esqueci-me de dizer, claro. Eu tenho um blog onde escrevo pequenos textos na área da saúde mental e também alguns podcasts que trabalho com uma rádio no Luxemburgo, que é o www.martapimentadebrito.wordpress.com.
Certo.
E vocês podem colocar o vosso e-mail e todos os dias recebem uma pequena novidade minha no âmbito da saúde mental. Pode ser interessante, está em 4 línguas diariamente.
Certo. Mas vamos voltar aqui para os dados católicos, né? É, eu acompanhando assim, eu tenho procurado acompanhar, né? Porque pelo meu interesse realmente de... que tenho contato com pessoas todos os dias, jovens, não jovens, pessoas que querem casar, né? E tenho observado que vocês promovem alguns momentos de formação, de retiros. Esses retiros, por exemplo, quem vai? É quem está interessado em casar, melhor dizendo, ou quem está interessado em trabalhar, promover os dados católicos? Eu vi que vocês fizeram uma formação, agora não sei distinguir se foi formação ou um retiro, que também acaba sendo formativo. Ser solteiro, situação temporal dolorosa ou uma oportunidade?
Sim, nós fizemos, foi agora em maio, um primeiro evento sobre a pastoral dos solteiros. Os nossos eventos estão abertos a todas as pessoas. Isto porquê? Nós temos uma newsletter semanal, que talvez o Padre Cristinho receba, em que essa newsletter qualquer pessoa a pode receber. Ser membro da plataforma, só aqueles que estão em condições de casar é que podem ser. Porquê? Porque a plataforma é mesmo focada no casamento.
Certo.
No entanto, nós temos muitas pessoas que querem participar, ter formação, porque fazemos também caminhadas, e qualquer pessoa, podem vir padres também, qualquer pessoa pode participar nos nossos eventos. Eles estão muito focados na questão dos solteiros, mas é para qualquer pessoa. Portanto, nós não fazemos eventos para as pessoas se conhecerem,
uhum,
no sentido de casarem. Aí é a plataforma, ok?
Sim. Ok.
Os nossos eventos são de formação e por isso estão abertos a todos. Por exemplo, esse da pastoral dos solteiros estava aberto também a agentes pastorais, porque para nós é muito importante, e nós fizemos isso em conjunto com um padre de Uniano, que é o Padre Paulo Coelho, e ele dizia-nos que era tão importante, porque não conhece em Portugal nenhum projeto, para além do nosso, que trabalhe a questão da pastoral dos solteiros. E, portanto, é importante nós darmos o nosso testemunho dos 3 anos, do que foi isto de acompanhar os solteiros, como é que nós podemos melhor acompanhar os solteiros, e podemos passar o nosso testemunho também a agentes pastorais.
Uhum.
Por exemplo, os jantares que nós promovemos, agora vamos ter no dia, hoje está a decorrer uma caminhada na Serra da Arrábida, que também é aberta a toda a gente. Depois, no dia 7, que é sexta-feira, vai decorrer um jantar numa paróquia em que nós vamos ver um documentário que se chama The Dating Project, que também tem a ver com a questão do dating nos Estados Unidos, no sentido das pessoas perceberem o que é que deve ser como é que se deve fazer um dating. É uma experiência muito interessante, feita por uma professora da Universidade de Boston, que ela dava créditos aos seus alunos se soubessem convidar alguém para um date, ou seja, que não envolvesse toque físico para além do cumprimento, que demorasse 90 minutos, que não custasse mais de $10. Portanto, novamente pegar naquela questão do saber fazer acordo, que às vezes nós perdemos e os jovens vivem-nos muitas vezes. E eu até nem queria envolver-me sexualmente com aquela pessoa, mas parece que a sociedade assim puxa por aí.
Sim.
E essa também é uma questão importante de nós ajudarmos as pessoas a precaverem-se, a fazerem coisas que não querem fazer.
Uhum.
E, portanto, os nossos eventos são abertos a todas as pessoas.
Uhum. Agora, vou aproveitar aqui o tema, vocês abordaram situação temporária, né? Ou uma oportunidade, temporária, dolorosa ou uma oportunidade. Como é que vocês trabalham, que é um tema também da área existencial, né? Estamos para além da questão religiosa. Poderia nos dizer como é que foi essa abordagem? Fiquei curioso.
Nós tivemos 3 palestras que, por acaso, agora podem ser lidas no nosso site, em www.catolicos.org, vão a novidades e têm lá as três palestras.
Certo.
Uma foi feita por mim, eu fiz uma análise sociológica do fenómeno do casamento, ou seja, fiz uma comparação entre os anos 60 e os anos em que vivemos agora, do que é que tem sido, como é que as relações têm mudado ao longo dos tempos e como é que se perspectiva no futuro. Porque, por exemplo, em 2030 nós vamos ter uma percentagem muito maior de pessoas entre os 45 anos e os 55 que realmente são solteiras, que não casaram. Mas o que é certo é que, apesar de só até aos 32 anos 26% das pessoas terem casado, nós temos uma percentagem de 70% das gerações mais novas que dizem que querem casar e 64% dizem que querem ter filhos. Portanto, não é... As pessoas continuam a querer o casamento, continuam a querer o compromisso entre um homem e uma mulher. E, portanto, foi uma análise sociológica com vários dados, quer nacionais, quer internacionais, no sentido de colocar, de trazer a ciência para nos iluminar nesta questão. Porque às vezes há uma pergunta que parece surgir na sociedade, que é: será que o casamento vai sobreviver aos millennials e à geração Z? E, portanto, estivemos a falar sobre isso. Depois, a outra palestra foi do António, que falou sobre o casamento também sendo vocação. Porquê? Muitas vezes aparecem, e ele também fala disto, que aparecem, tinha sido a Semana das Vocações, e parece que vocação é só para o sacerdócio, mas nós pensarmos, o casamento também é uma vocação. E, portanto, o que é que nós podemos fazer a nível da sociedade, o que é que nós podemos escrever, o que é que nós podemos falar ao nível desta vocação? E depois tivemos o padre Paulo Coelho, que falou também nesta situação do ser solteiro. Até começou por falar de onde é que deriva a palavra solteiro, que é do latim solitários, e que significa isolado, separado. E falou também da questão do discernimento vocacional. Portanto, falou muito em como é que, a nível até do sino dos bispos, este tema dos solteiros tem sido ultimamente tomado em consideração, que outrora não era tanto. Mas vocês podem ter acesso no nosso site a este site.
Sim, já estou com eles aqui, já estou com as vossas palestras aqui. Marta, é interessante porque essa é uma tecla que nós batemos bastante, o casamento como uma vocação, né? Inclusive, a semana passada eu estava pregando retiro para muitos casais e um dos temas, uma parte da manhã toda, nós nos voltamos a meditar no casamento como realmente uma vocação, né? Assim como o padre tem vocação, a religiosa tem vocação, quem também não casou tem vocação, né? Porque primeiro temos a vocação à vida. E é interessante como as pessoas começam a ter um olhar diferente quando percebem que são chamadas, que a vocação, vocária, exatamente vem de chamado, né? E abre-se um horizonte também, porque todo vocacionado também tem um caminho à santidade, né? Então, as pessoas abrem a cabeça e o coração para para um novo despertar também em relação a isso. Por isso, me alegro que é um tema que vocês tratam lá e nós tratamos aqui também.
Exatamente, e é ótimo porque eu vejo mesmo em situação de consulta essa questão de que os casais parece que só nos procuram, a nós psicólogos, quando já estão em crise. E mesmo, claro que no Brasil, eu já percebi que o Padre Cristinho faz um trabalho excepcional ao nível das várias fases de preparação para o casamento. Mas aqui em Portugal, infelizmente, nós ainda temos muito a ideia de que a preparação para o casamento é um fim de semana, faz-se porque é obrigatório e já está. E só depois, quando começam os problemas, é que se procura ajuda, e nos casos em que se procura, porque muitas vezes vai-se diretamente ao advogado em vez de ir ao padre ou em vez de ir ao psicólogo. E se nós pensarmos no casamento como vocação, nós vamos perceber que quando casamos, nós não somos dois, nós somos três. E, portanto, se Deus nos chamou, também vai estar lá para nos ajudar em qualquer situação. E vai estar lá também para receber o nosso agradecimento. Se nós estamos felizes porque alguma coisa correu bem a nível do dia, do casal, então vamos agradecer, vamos rezar em conjunto. E é excepcional. Eu acho que é muito, muito importante. Isto, eu penso que a questão do casamento é exatamente uma questão da saúde mental. Nós pouparíamos tanto sofrimento se investíssemos mais na promoção de casamentos de sucesso, na prevenção dos problemas, em vez de só fazer a intervenção. Há pouco o Padre Crispim falou que mesmo após o casamento vocês ainda acompanham os casais durante os 2 anos.
Isso.
Eu acho que os casais devem ser acompanhados durante toda a vida. Aliás, eu tenho um sonho, e um dia hei de concretizar este sonho, que é fazer festas para os casais todos os anos.
A gente
porque
faz.
As bodas.
A gente faz.
Fazem também, ótimo.
Eu gosto de uma festa.
Ótimo, porque as bodas não são só as bodas de prata e as bodas de ouro. Eu, como disse, sou casada há quase 8 anos, e nós todos os anos, no dia 23 de julho, tentamos fazer as nossas bodas. Este ano vão ser bodas de barro. Eu ainda não sei se vamos fazer bonecos de barro, qualquer coisa relacionada com o barro. Mas é tão importante isto, porque é a festa que nos une. Podemos fazer um balanço do que tem sido o nosso casamento neste ano, quais são os nossos sonhos para o próximo ano. É tão importante.
Claro. Marta, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Uma conversa muito legal, daria para a gente ficar até aí à noite em Portugal e comigo até meio-dia aqui. Mas posso entrar um pouco na intimidade no sentido do vosso matrimônio? Eu sei que vocês estavam esperando um presente de Deus há algum tempo, né?
É verdade.
E chegou.
Então hoje eu vou ter que dizer publicamente. Não, é verdade. Eu sempre tinha ter 8 filhos, e Deus fez-nos aguardar 7 anos e 9 meses para termos um filho. E é muito curioso, porque também foi uma missão, na verdade.
Claro.
Nós ainda não tivemos, ou seja, nós sabemos há pouco mais de 2 meses que estamos à espera do nosso filho. Mas as pessoas vão ficar chateadas. Nós temos amigos que ainda não sabem. Transmitir isso pela rádio é assim, como numa situação muito delicada. Peço as vossas orações para que tudo corra bem, porque realmente foi um processo doloroso, porque eu sempre sonhei, e o António também, termos filhos, e nós desde o primeiro momento que estávamos abertos à vida. Aliás, nós costumamos brincar, porque até na nossa lua de mel, então tive muito doente, eu não tomei um antibiótico porque achava logo que ia estar à espera de bebê. E o tempo foi passando, os nossos amigos todos a ter filhos, e nós continuávamos a ser os tios. Mas aquilo que tentámos sempre foi investir no nosso casamento e ver outras formas de fecundidade. Nós sempre tentámos estar para os nossos 4 sobrinhos muito presentes. A nossa casa é cheia de desenhos e de brinquedos por todo lado. Nós tentámos estar para os mais velhos na nossa família. Nós tentámos, até com o projeto de Deitos Católicos, nós tentámos esta nossa, viver a nossa fecundidade. Ao mesmo tempo que com os médicos íamos tentando perceber o que é que estava mal, e nada dizia que estava mal. Os médicos não encontravam nada que apontasse para que estivesse mal. Fizemos várias ecografias, víamos as análises, e nada apontava para que estivesse mal. E houve um dia que nos propuseram seguir para os métodos artificiais, e nós desde o primeiro momento não queríamos, porque para além de não estar de acordo com aquilo que a Igreja nos diz, não era só isso. Eu, enquanto investigadora, eu acho que só pode haver um tratamento quando existe um diagnóstico com um problema. E aquilo que eu dizia aos médicos é: se não existe o diagnóstico, vão tratar o quê? Isso fazia-me imensa confusão. E até que agora nós encontramos, e foi um padre que nos falou, de um método que se chama Naprotechnology, que é um método natural em que existe investigação há mais de 30 anos nos Estados Unidos, e que aquilo que faz é ajudar o casal a estar mais saudável para poder engravidar. E foi assim que nós, em 5 meses, conseguimos engravidar. O que é que este método nos fez? Deu-nos muitas vitaminas, tentou perceber se nós éramos intolerantes a algum alimento e, portanto, nós deixámos de comer lactose, glúten e uma série de coisas, e realmente conseguimos. Eu neste momento estou tão grata, porque acho que, e já lhes disse, eu vou dar a cara por esse método, porque para além de publicamente ser muito mais barato do que os métodos artificiais, eu tenho a pena de que não seja tão divulgado, porque repare, eu tenho 39 anos e aquilo que a ciência me diz é que tenho muito menos probabilidade de conseguir uma gravidez natural, e com esse método nós conseguimos.
Certo, muito bom, muito bom. Marta, nós queríamos finalizar o programa pedindo a você que deixe uma mensagem para os brasileiros que nos escutam aqui praticamente em toda a nossa província, no nosso estado, mas também para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil e fora do Brasil. Tem gente que nos acompanha pelas redes sociais em todos os cantos do mundo, né? Então deixa uma mensagem finalizando o nosso programa, que foi muito curto, embora tenha uma hora e meia como todos os outros, para mim foi muito curto.
Então eu ficaria muito grata com as vossas orações, ficaria também muito grata se vocês estivessem em contacto comigo, quer através do meu blog martapimentadebrito.wordpress.com, quer do deitoscatolicos.org, e gostava muito de vos encontrar aqui em Lisboa. Portanto, sempre que venham a Lisboa, a Fátima, ou quem sabe às próximas Jornadas Mundiais da Juventude, escrevam-nos, os nossos e-mails são públicos, nós gostávamos muito de vos conhecer pessoalmente. Prometemos um dia ir ao Brasil, mas enquanto... Eu já estive aí duas vezes, mas a terceira está difícil. Mas enquanto não vamos, vamos tentando colaborar desta forma, através da rádio, ou mesmo fazendo uma videoconferência, vamos tentando, através do Pato Crispim, chegar a vocês. Muito obrigada por nos escutarem e até breve.
Marta, muito obrigado. Dê um abraço bem forte no Antônio, né? Vamos continuar rezando pela vossa família, para que ela cresça bastante.
Muito obrigada.
Nós vamos nos encontrar pessoalmente muito em breve. Em breve eu estarei em Portugal também.
Um forte abraço.
Um abraço.
Um forte abraço, Padre Cristinho.
Tchau, tchau.
Deus.
Muito bem, então agradecemos aí os nossos ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Coração, e agradecemos a doutora Marta Pimenta de Brito. Vocês viram, não é pouca coisa, né? Ela é considerada a melhor especialista hoje em saúde mental da Europa, né? E que simpaticamente nos concedeu essa entrevista. O ano passado nós tivemos a alegria de encontrá-la em Lisboa, nos conhecemos, já nos conhecíamos pelas redes sociais, mas pude conviver com ela e com o esposo alguns dias ali, conhecer um pouco o trabalho deles também, nos dois âmbitos que tratamos aqui. No próximo sábado, se Deus nos permitir, a gente retorna com mais um programa Ponto de Vista.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.